Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado e olhando a soja lá em Chicago. Um dia positivo, aliás, bastante positivo aí para os preços. Soja voltando para o patamar acima dos 10,20, altas acima de 20 pontos, acima dos 24 pontos aí para julho, 26 para agosto e o novembro 25,5 de alta. Vamos entender essa movimentação lá em Chicago, principalmente num dia em que a gente repercute aí esse acordo entre Estados Unidos e China, um acordo que, enfim, parece pôr, pelo menos momentaneamente, um ponto aí nessa discussão da tarifação, da sobretaxa aí sobre as exportações. Vamos perguntar para o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity, o que ele viu no mercado hoje que justifica essa movimentação positiva dos preços e, principalmente, quais são as tendências aí para a soja. Está aqui o Fernando Pimentel no telão comigo. Seja bem-vindo, Fernando, mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Essa movimentação do mercado, ela está basicamente ancorada nesse acordo entre Estados Unidos e China ou tem mais fatores, Fernando?
Olha, está ancorada nessa questão, nesse fundamento da negociação comercial que vem se arrastando nos últimos dias, dando um viés negativo para a bolsa, né? O grau de incerteza comercial, guerra comercial. Hoje até está aí um pouco essa guerra, a questão em algumas matérias, em jornais lá de fora, né? que o trade war está on hold. On hold está tá no ganho, está na espera. Quer dizer, não se iniciou a guerra ainda, né? Esse Twitter do Trump também mostra que há espaço para negociação. Algumas informações saíram também com relação à possibilidade da China ampliar as compras de energia e de commodities agrícolas dos Estados Unidos, arrefecendo um pouco essa sanha do americano de querer taxar. Seria uma estupidez, na verdade, jogaria contra o próprio produtor americano, né, uma taxação contra os chineses. Do lado chinês também não interessa abrir fogo contra os Estados Unidos, porque o chinês pode se abastecer de soja no Brasil, na Argentina, mas sempre vai precisar de soja americana, porque em torno de 38%, 35% da soja que eles compram no mundo vem dos Estados Unidos. Então, para os chineses também não interessa jogar contra eles mesmos, os americanos jogando contra. Quer dizer, na verdade, todo esse barulho, ele desde o início era uma coisa absolutamente contra o senso normal de qualquer coisa. Quer dizer, o americano querendo taxar a exportação, sendo que ele, na verdade, iria beneficiar fortemente o Brasil, seu concorrente, a Argentina, e do outro lado o chinês também retalhando em outros segmentos. Quer dizer, geraria aí, sem dúvida, um problema e outra. Para o chinês ficar extremamente dependente de Brasil e Argentina não é um bom negócio também, porque vai que uma quebra de safra severa ocorra na América, no hemisfério sul, eles já ficam numa situação de squeeze, né? Então, pensando na questão diplomática, na questão de comércio internacional e tudo mais, tudo indicava que ia se chegar a um acordo, né? E esse acordo não nos prejudica. Veja, até agora não sentimos nenhum efeito extraordinário nem da tributação, que não houve, e nem da ausência dela. Então a vida continua, nós ainda continuamos sendo muito competitivos. Contamos com a simpatia dos compradores, coisa que hoje o Trump, de certa forma, criou um ambiente que, no empate, ele perde, né? Aquela coisa do, se eu puder comprar do Brasil, da Ucrânia, da Rússia, eu compro. Na verdade, recentemente a China comprou lotes, ampliou compras da Rússia, né? Então, tudo isso conta nessa história. Agora, hoje, particularmente, não foi só a questão, é lógico que a questão que salta mais a nossa atenção é essa questão da discussão comercial, mas também teve chuva no centro, no meio-oeste americano, que apesar de não ser um problema, é um fator de atraso de plantio. E Isso também, de certa forma, induziu essa alta aí. Mais um elemento, né? Talvez não o mais importante, sem dúvida o comercial é mais importante, mas a questão de chuva no meio oeste também dá aí os 5 pontinhos a mais aqui.
E a queda do dólar também entra nesse bolo aí, Fernando?
Bom, a queda do dólar é o movimento do Banco Central de tentar estabilizar, pelo menos estabilizar, ou criar um contraponto nessa marcha de alta, né? Essa marcha de alta, na verdade, ela vem de fora, em relação ao dólar valorizando contra todas as moedas, a moeda turca, a nossa, o próprio ien, o euro e tudo mais. Porque para arrefecer um pouco a taxa de crescimento nos Estados Unidos, eles vão mexer no, na taxa de juros, absolutamente normal, movimento esperado. Porém, para nós, é um movimento que, no meio também de um ano de eleição, que pode gerar mais um fator de alta cambial aí, não se vê ainda, tal, ou se vê de forma meio misturada com esse elemento externo, né? Porque, na verdade, a corrida presidencial está absolutamente em aberto. A ausência do Lula no pleito aí coloca o Bolsonaro em primeira posição. Você vê agora um Ciro Gomes tentando costurar alguns acordos para também pular um pouco à frente. Na verdade, hoje, se você colocar, olhar pelo lado esquerdo, talvez o Ciro Gomes seja a figura mais proeminente aí. E ele não conta definitivamente com a simpatia dos bancos. Se eu olhar hoje mesmo, tem declarações dele, que ele foi entrevistado, né? Que coloca aí que realmente ele acha que os resultados dos bancos são absurdos, são exagerados, etc e tal. Então, um eventual mandato de Ciro Gomes talvez não seja tenha uma visão tão positiva do sistema financeiro. Ele realmente conta com a antipatia do sistema financeiro há muitos anos. Então, talvez a gente tenha agora um arrefecimento dessas altas, mas precisa ver como o mercado vai funcionar, se de fato a coisa se direcionar para uma polarização direita-esquerda no segundo turno. Pelo que tudo indica no momento, é o que vamos ter. Mas se um candidato de centro emergir aí como uma alternativa, o mercado financeiro pode aí não criar nenhum tipo de problema para o câmbio à frente. Agora, uma eventual corrida aí, com os extremos pode ser um problema para o câmbio adiante. Não é o que vemos agora, vamos de novo ressaltar. Até agora o movimento tem mais um cunho externo. Agora o Banco Central tenta acalmar. Não acredito que o dólar vá ceder tão rapidamente e em grande magnitude. Eu acho que o dólar pode voltar aí a acomodar num patamar de 3,60, no viés do 3,60, 3,50, entre 3,55 e 3,60, no horizonte aí de talvez 15, 20 dias, né? Dependendo, a depender aí dessas pesquisas eleitorais que vão estar evoluindo. Vamos tirando aí os aspectos eleitorais da pauta. A tendência do Banco Central é trazer o câmbio aí para 3,60, mais ou menos. É importante ressaltar que os caminhoneiros estão parando por causa disso, né? Na verdade, as altas do dólar estão sendo travestidas para eles no preço do diesel, né? Então, transfere tudo isso para o diesel, e aí agora gerou um mal-estar. Nós tivemos quase que 6% de alta do diesel no semana passada. Então, isso aí é indigesto para o caminhoneiro, principalmente pro caminhoneiro avulso aí, o individual, né? Então, eu acredito que essa pressão também para o Banco Central se mover vem um pouco desses movimentos que começam a criar problemas na rua, né? O alta do dólar transfere para o preço combustível, que por sua vez vai ser transferida pelos preços também, e gerando esse tipo de movimentação de protestos aí, no caso aqui dos caminhoneiros hoje.
Agora, essa pressão de hoje caiu mais de 1% aí, 1,30%, 1,3%. Está mais em função dessa atuação do Banco Central ou é mesmo uma realização aí das altas da semana anterior, Fernando?
É lógico, é a mesma coisa que o efeito da chuva no Paraná nesse final de semana. Quer dizer, tem gente que está realizando o preço do milho hoje, o mercado de milho está dando uma caidinha discreta em face do tanto que valorizou nos últimos dias. Da mesma forma, o dólar. Saiu uma notícia baixista. Ah, o Banco Central está interferindo agora, vai entrar tentando jogar contra. Quem tem a posição comprada vai realizar. Isso é absolutamente normal, né? Do mesmo jeito que a chuva está movendo o mercado para baixo no milho, discretamente, eu diria que se você considerar o volume de desvalorização do real que nós tivemos acumulado no último mês, o movimento também é relativamente tímido.
Muito bem. Ô, Fernando, voltando um pouquinho para essa questão do acordo entre Estados Unidos e China. Aparentemente, existe uma tentativa aí dos Estados Unidos de reequilibrar aí a balança comercial entre os dois países. E
Sim.
para isso, ele promete trazer aí, aumentar aí de 30% a 40% a demanda chinesa pelos produtos americanos ou pela soja americana nos próximos anos. Como é que a gente pode observar isso? É um problema para o produtor e para a produção brasileira, produtor que estava animado e já se planejava aí para aumentar a área nessa próxima safra?
Eu acho assim, não dá para pisar tanto no acelerador. O ideal seria que o produtor deletasse essa história de guerra comercial, porque eu acho que esse é o modelo de negócio do Trump. Ele trabalha em todas as frentes dele, ele é truculento. Ele tem sido truculento com relação à corrida armamentista da Coreia do Norte, né? Ele foi está sendo truculento com relação ao Irã, na questão também do programa nuclear, está sendo truculento com a China com relação à questão comercial, né? Ele tem um gap muito grande, tem uma defasagem enorme em relação à China. Também tem em relação ao Brasil, na verdade na China ele tem um déficit, aqui no Brasil ele tem um superávit, mas mesmo assim eles aplicaram uma dose amarga aqui no mercado de metais, nossa exportação de alumínio e aço. Eles estão tentando, a forceps, tentar reequilibrar ou pelo menos minimizar esse déficit comercial. Eles vão fazer força para que a China compre mais lá. Agora, veja, tem limitações técnicas. Não dá para a China comprar 50% da sua necessidade nos Estados Unidos. Tá? Não tem nem disponibilidade de soja para tudo isso lá. Ele vai ter, e outra, e não tem interesse. Aí tem uma coisa que se sobrepõe ao interesse americano, que é a visão estratégica que a China tem de segurança alimentar. Ela não vai ficar dependendo dos Estados Unidos de forma alguma, ela vai continuar marcando o mercado aqui e na Argentina. Não vamos esquecer que a China entrou comprando várias empresas aqui, Bela Agrícola, Fiagril, tem hoje 60% da operação do Porto de Paranaguá. Eles não estão aqui para brincar, eles estão aqui para garantir a segurança alimentar deles. O chinês queria comprar terra no Brasil. Eu venho falando isso, eu tive em Hong Kong dando palestra, tive com o pessoal do Ministério do Comércio Chinês em 2011. A leitura deles, primeiro, eles queriam comprar milhões de hectares aqui. Se eles pudessem fazer o que eles estavam tentando fazer na África, eles gostariam de fazer aqui. Não é factível, nem sob o ponto de vista jurídico, nem operacional, não faz sentido nenhum se um país como a China querer garantir abastecimento através da produção, vir aqui produzir no Brasil. Essa é uma loucura. O caminho que eles tinham que escolher e escolheram é de controlar a logística, de financiar os produtores no campo, de comprar empresas brasileiras e americanas e garantir a participação deles no agronegócio. Então, eles vão ser fornecedores de sementes, vão ser fornecedores de defensivos, vão comprar soja, vão brigar no preço com as trades americanas, com as trades japonesas, as trades europeias. A ideia deles é comprar uma fatia do mercado de soja brasileiro, a despeito, veja, a estratégia deles é de longo prazo, não é uma canetada nos Estados Unidos que vai criar uma situação adversa para o produtor brasileiro. O chinês está aqui para ficar. Se bobear, eles querem controlar aqui tudo, o agronegócio nosso, com fornecimento de semente, financiamento bancário, eles estão trabalhando para isso, para ter um posicionamento. Por quê? Eles precisam da proteína vegetal que o Brasil tem.
Então você não vê nenhum risco de transferência imediata dessa demanda para a China, não, né? Não é isso, né, Fernando?
Eu não vejo isso factível, nem a China não pode... tudo bem, o Trump pode querer que aumente, pode aumentar 5% a exportação americana, pode ter certeza que continua tendo demanda aqui no Brasil. Não esqueça que a nossa soja tem um teor de proteína muito alto. O Brasil é o país mais próximo dos trópicos que produz soja no planeta. Nosso teor de proteína e óleo na soja é muito elevado em comparação com os outros países. Então, existe também uma preferência para a qualidade da soja brasileira. Então, são vários fatores que a soja brasileira do Cerrado, em relação à Argentina e eventualmente até em relação ao Rio Grande do Sul, ela gera quase 5% a mais de óleo na moega, no esmagamento industrial, lá na fábrica na China. Eles sabem disso, entendeu? Em comparação com a soja do meio oeste americano, também tem um padrão bom de qualidade. Então, o jogo nós estamos tendo aqui um jogo político, de fato. O Trump gosta de uma retórica, ele bota tudo no Twitter, gera esse estresse todo, tem um pouco de vaidade, tem um pouco de desdém com relação aos outros players do mercado. Ele é o jeito dele, ele faz assim e vai angariando simpatias internas e antipatias externas. Então, eu diria para você que não estou vendo, vislumbrando nenhum tipo de problema. Agora é o seguinte, o produtor não pode ficar acelerando demais, porque, na verdade, ele joga contra ele mesmo. Super safra aqui, super safra lá, uma hora o estoque sobe demais e aí nós temos um revés. Outra coisa que é importante o produtor lembrar, esse movimento do dólar tem data de validade. Pode ser até que o dólar suba mais, tá? Vai ocorrer, mas é importante o produtor ter memória. Se amanhã nós tivermos uma alta em função da candidatura de um candidato não palatável para o mercado financeiro, ele vai ter que lembrar como foi o Lula em 2003, não é? Em 2003 o dólar bateu 4 na época, os produtores racharam de ganhar dinheiro de 2003 e 2004, meter o pé no acelerador em 2004, 2005, e aí o que aconteceu? Chicago caiu, câmbio caiu, porque o Lula fez a carta aos brasileiros, acomodou a coisa para o mercado financeiro, e eu não acredito que o próximo presidente vá cometer, mesmo que ele seja um cara de esquerda, vá cometer a estupidez de peitar o mercado, e a sociedade brasileira, que está um pouco cansada dessa interferência estatal. Então, o próximo presidente vai ter que moderar também o seu discurso, seja ele o Bolsonaro, seja ele o Ciro Gomes ou a Marina Silva, que seja. Vai ter que baixar a bola. E isso tudo traz o câmbio depois, num segundo momento, para baixo, porque ninguém vai conseguir conviver com uma inflação. Porque se você tiver o dólar nessa altura durante um ano, dois, nós vamos transferir tudo isso para preço. Preço do frango, preço do suíno, preço do combustível, que já está gerando a grita dos caminhoneiros. Tudo no supermercado vai subir, material de construção, ferro vai subir, tudo isso sobe. Então, é bom o produtor ficar esperto com essa volatilidade e entender que tudo que sobe, eventualmente também vai ter que se corrigir adiante. A coisa vai muito além do interesse de estimular a exportação. Aqui nós temos um efeito inflacionário, num país que já está tentando, lutando para sair de uma crise. Vão ter movimentos que buscam, movimentos aí de gestão macroeconômica, que vão buscar jogar esse dólar para baixo. Se houver um superaquecimento da produção de soja, o estoque poderá jogar contra os produtores, né? Então é fundamental que o produtor pense de forma desapaixonada, né? Esse movimento da China e Estados Unidos, ele é um movimento que, de certa forma, traz aí um viés mais negativo. Olha, quer queira, quer não, a China vai ter que aumentar um pouquinho mais de compra dos Estados Unidos, é fato. Isso não quer dizer necessariamente que eles vão deixar de comprar soja daqui. Se deixar, diminuir 2, 3% que vai para o estoque e tal. Mas eu não acredito que nós vamos ver um impacto muito grande. O produtor tem que estar esperto, porque tem que ver os movimentos aí nesse ano de eleição e não ficar tão animado em se endividar, em abrir pasto, fazer a loucura que fizeram lá em 2003, quando o Mato Grosso dobrou de área em 5 anos. Entre 2000 e 2005, o Mato Grosso simplesmente dobrou de área. Quando veio o problema, quebrou 30% dos produtores do Mato Grosso em 2005. Então, canja de galinha, como é que fala, né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém.
É isso aí. Fernando, outro fator que eu queria que você analisasse são os embarques semanais. Vieram acima das expectativas, apesar de não ser um volume extraordinário, mas marca uma volta, né? Ou pelo menos um fôlego aí nas exportações. Como é que a gente lê isso? É pontual? É momentâneo? Enfim, tem influência ou teve influência na formação dos preços? Ou é uma coisa que amanhã a gente já esqueceu?
Isso segura os prêmios, né? À medida que os embarques seguem firmes nos portos, isso, né, mantém a competitividade, os prêmios ficam, né, positivos, etc. Isso tem, sem dúvida, eu sempre tive essa convicção, eu venho falando do efeito Trump já faz mais de um ano. Agora o Trump vai usar a mão de ferro para tentar minimizar esse efeito Trump. Mas a verdade é que vinha se construindo o quê? Aquela coisa do, bom, se empatar eu compro do Brasil, se empatar eu compro da Argentina, isso olhando pela perspectiva do importador chinês, né? Uhum. E agora vai ter uma mudançazinha. Mas esse embarque que você está colocando é fruto disso. O Brasil está bem na foto. E outra coisa, a Argentina está com problema. Então, isso, de certa forma, transfere embarques de lá para cá, né?
Muito bem. Fernando, se a gente tivesse, então, que pontuar aí os preços da soja ou traçar uma tendência para eles, se é mais positivo ou se é mais negativo em relação ao caminho que o preço deve fazer agora?
Olha, nós estamos em plena safra, mercado de clima de safra americana, né? Aí a sorte está lançada, já jogou a bolinha na roleta, se vai dar preto ou vai dar vermelho, aí está na mão de Deus. Agora, olhando aqui na perspectiva do câmbio, eu acho assim, o produtor aqui no mercado doméstico, vendendo em reais, eu acho que ele já tem que começar a pensar que o câmbio vai dar uma estabilizada, né? Não tem, vai haver agora uma resistência do Banco Central a mais altas, né? É claro que nós temos aí uma situação, por exemplo, na Argentina, a tempestade perfeita, eles não têm reserva cambial, tiveram que ir para a FMI. O Brasil tem uma reserva enorme, torno de 400 bilhões de reserva. Nós não temos essa pressão. Então, não há por que se esperar que o câmbio vá muito além do que já está aqui. Ou seja, nós estamos relegados a quê? A Chicago, para eventuais altas adicionais, nós temos que ter um problema na safra lá, né? Um probleminha aí de talvez um frio ainda, que possa eventualmente aparecer, um excesso de chuva agora atrasando mais o plantio, todos esses são fatores aí. Depois, lá na frente, em julho, depois de 15 de julho para frente, aí o efeito potencial seca ou chuva na colheita, coisas que o produtor daqui do Brasil já está bem acostumado a ver. Então, assim, o jogo, perguntar para mim, agora o preço está bom? Está bom, eu acho que está ótimo em função do histórico que nós tivemos aí de 6 meses atrás. Olhando na perspectiva de retrovisor de 6 meses atrás, o preço está ótimo, dá para fixar o que for. Ah, se eu esperar mais, pode subir? Pode. Dá uma quebra nos Estados Unidos, sim. No câmbio, eu acho que não dá para esperar muito mais. pelo menos pelo fator da alta de juros dos Estados Unidos, pelo menos nesse momento. Pode ocorrer um problema com a questão de eleição ainda e gerar um estresse que possa levar o dólar a 4? Pode, porque nós podemos ter um candidato de esquerda que venha com um discurso intervencionista no mercado financeiro durante os debates na televisão. Isso daí pode gerar uma corrida aí,
Mas
sem
isso seria
dúvida.
mais para
Mas
frente só, né?
seria lá para a época do período da televisão, dos debates, etc. Eu não vejo isso agora, nesse período, entre aspas, aí, pré-eleitoral, porque nós estamos ainda no campo das articulações, não temos nem os vices nomeados ainda, né? Mas pode acontecer de ter coligações fortes, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda, né? E aí
Mas
nós temos que fazer uma medição nova de como será a política econômica e principalmente a responsabilidade fiscal do próximo presidente.
pois é. Mas assim, nos próximos 60 dias, você falou aí de um dólar na casa dos 3,55, 3,60.
Eu acho que vai ficar na faixa do 3,60.
E é hora de comprar, então, os insumos da próxima safra? Já passou o melhor momento, Fernando?
Olha, eu acho que o melhor momento já foi.
É?
Na verdade, teve produto que agora tem produto já sendo corrigido por esse novo câmbio, né? Mas nós tínhamos estoque na ponta, tinha algumas coisas, principalmente fertilizante. Teve um bom momento em março aí de comércio ali, e o pessoal do Mato Grosso aproveitou. Veja, que também tem uma coisa assim. Muitas vezes o produtor, para comprar bem, ele tem que vender mal. Então, o que aconteceu? Quem vendeu soja, olhando para trás hoje, quem vendeu soja em março vendeu mal. É ou não é?
Teve preço melhor depois disso, né?
E comprou fertilizante bem. O importante aí, Alexander, é a paridade soja e insumo. Ela que vai, de fato, dizer se o negócio é bom ou não é. Então, se você vendeu a soja lá atrás para comprar um adubo muito mais barato lá atrás, você deixou de ganhar na soja, mas ganhou no fertilizante, e a vida segue, né?
É
O
isso aí.
importante é assim, a paridade é desse ponto. O Cerrado já está muitos anos nessa escola aí do barter e tal, então a lógica deles, o valor nominal das coisas, da soja, do glifosato, da semente, enfim, do fertilizante, do frete, ele é irrelevante. O importante é quanto que eu gasto de soja para ter o serviço de frete ou o produto posto fazenda, tal. E aí a vida segue. O olho é na produtividade mesmo, sempre é.
Muito bom. Meu caro Fernando Pimentel, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui. Volte sempre, viu, Fernando? Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, então, Fernando Pimentel, AgroSecurity, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. A avaliação dele é que tiveram aí fatores de influência, mas esse acordo entre Estados Unidos e China acabou aí trazendo um certo otimismo aí para o mercado, que refletiu na alta dos preços. Mas teve também a questão da chuva lá nos Estados Unidos, chuva que ainda não atrapalhou, mas pode deixar um recado aí de que a situação pode se complicar por lá com o avanço do plantio. A gente tem, inclusive, os números do plantio lá nos Estados Unidos. Esses números já estão no site aqui do Notícias Agrícolas. A soja tem 56% da área plantada já, contra 35% da semana passada, contra 50% em 2017 e uma média dos últimos 5 anos de 44%. O milho, 81% plantado, contra 62% da semana passada, evoluiu bem também o milho, 82% em 2017 e 81% da média dos últimos 5 anos, ou seja, no caso do milho, dentro da média aí dos últimos 5 anos. Vamos aos números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago e eu mostro para vocês os preços da soja. Olha aí, alta expressiva aí de mais de 20 pontos, julho 10,22, 10 dólares e 22 centos por bushel, 24 pontos de alta, agosto 10,26, 23 pontos mais 75 de alta, setembro 10,30, 25 pontos mais 75 de alta e o novembro 10,31, 22,75 de alta. Vamos ao milho, que encerrou para julho com uma leve queda de 0,25, 4,02, 4 dólares e 2 centos por bushel. O setembro, 4 dólares e 11 centos por bushel, fechou no mesmo patamar da última sexta-feira. Dezembro mexeu um pouquinho também, só que positivamente, alta de meio ponto a 4 dólares e 20 centos por bushel. E o março, 4 dólares e 29 centos por bushel, subindo um pontinho. E para finalizar, o trigo, que teve uma pressãozinha maior aí nas cotações. O julho, 5 dólares e 7 centos por bushel, 10,75 de baixa. Setembro, 5,24, 9,5 de queda. Dezembro, 5 dólares e 46 centos por bushel, queda aí de 8 pontos. E o março de 2019, 5 dólares e 65 centos por bushel, uma queda de 7 pontos. São os números de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais notícias, informações, cotações atualizadas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.